O relator da Comissão Especial, deputado Vicente Cândido, do PT Paulista, deve apresentar seu relatório hoje na Comissão Especial. A expectativa é de que o texto seja votado ainda esse mês. Há pressa, porque mudanças nas regras precisam acontecer, estar aprovadas na Câmara, no Senado e sancionadas um ano antes das próximas eleições, ou seja, no final de setembro. E aí o deputado Vicente Cândido está na ponta da linha para nos explicar a sua proposta, algo que ele já tem feito com frequência aqui, à medida que o debate avança. Deputado Vicente Cândido, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Um ótimo dia.
Bom dia aos ouvintes. E, mais uma vez à disposição, com muito prazer.
Bom, vamos lá. Talvez a grande questão seja mesmo a votação dos parlamentares, né? A manutenção do sistema proporcional, mas a adoção da lista fechada. Isso está mantido, isso já é consensual. E gostaria que o senhor nos dissesse sobre algo mais que o senhor sinalizou em outras entrevistas, inclusive para a gente, de que para ter lista fechada precisava ter obrigatoriedade de primárias para democratizar os partidos internamente. Como é que está essa questão?
É verdade, eu estou apresentando um elenco de propostas, de mudanças, mas o eixo principal, eu não quero perder o foco, é o sistema de votação para que a gente possa viabilizar o financiamento público. Uhum. Esse debate já veio ao plenário em outras vezes, em 2007, em outros momentos, até mesmo na época da Constituinte, depois na revisão constitucional, e já há muito tempo essa tese, quando aparece no debate, é para viabilizar financiamento público. Uhum. O Brasil tem a eleição mais cara do planeta.
Sim.
Nós temos hoje a proibição, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que foi correta, e o meu partido apoiou, né, a proibição de doações de pessoas jurídicas. Nós vamos ter que encarar o financiamento público quase exclusivo, em que pese eu estou abrindo para doação de pessoas físicas, com doações bastante modestas, durante 5 meses de campanha, pré-campanha e campanha, o eleitor pode doar até um salário mínimo, e proibindo o autofinanciamento. Então, dessa forma, eu creio que 70% do financiamento terá que ser financiamento público. E procuramos, nesses meses de debate, de conversas, muitas conversas com dirigentes, líderes, com a sociedade civil, achar o sistema mais adequado. Nós podemos aqui concluir duas constatações. Primeiro, que não tem sistema perfeito no mundo. Eu estudei nesse período uns 20 países, trouxemos 8 países na semana passada, retrasada aqui na Câmara, no TSE, para colocar para nós as experiências pelo mundo afora. É, e o mundo que pratica financiamento público, praticamente usa a lista pré-ordenada. Mas como ela vem sofrendo crítica pelo mundo afora, e o mundo está migrando para o sistema alemão, que é o sistema misto, onde a metade você elege nos distritos e a outra metade na lista, nós estamos propondo por transição, né, por duas eleições, né, de agora até 2018 até 2022, a gente encara, experimenta a lista pré-ordenada, e a partir de 26, já está na minha emenda constitucional que vou apresentar, nós experimentamos o sistema alemão adaptado às condições brasileiras. Esse é o eixo do debate, fora um monte de outras questões que, à medida que não tem grandes polêmicas, eu gostaria que também que essa casa deliberasse, por exemplo, a extinção do cargo de vice, onde o Brasil hoje desperdiça alguns milhões de reais sem nenhuma necessidade. Estamos propondo, por exemplo, a limitação de mandato das cortes, tudo que for indicação política, quer seja do presidente da República, do governador e do prefeito, terá um tempo de 10 anos no máximo. Uhum. Estamos propondo a descoincidência das eleições, que a gente faça em um período apenas o legislativo e outro o executivo.
Eu queria entender, essa é uma das questões que eu queria entender, o argumento que é em base, deputado. O senhor está propondo aí uma mudança provisória nos prazos, né, de mandatos, e aí vai acabar que daqui a algum tempo vamos ter a eleição do legislativo municipal, estadual e federal toda num ano, e no ano seguinte as eleições do executivo municipal, estadual, federal. Por que esse desenho?
Esse desenho que tem também a experiência no mundo, que dificilmente tem coincidência de eleições gerais com o executivo e legislativo por inteiro. O legislativo sempre na campanha acaba sendo prejudicado, ele acaba sendo a subpauta da campanha presidencial, da campanha de governador. Uhum. O legislativo é um poder muito nobre, é um poder, para mim, é o poder dos poderes. E ele tem que ter teu próprio rosto, tua própria cara, tuas próprias propostas. Os partidos, a partir daí, desse texto que nós estamos apresentando, terá que apresentar, até pela necessidade da justificar a lista, propostas, diretrizes para o poder legislativo. Na história dos partidos políticos, eles nunca discutiram a importância do poder legislativo para a tua construção, para que seja um poder que tenha independência, autonomia, mas que tenha responsabilidade também para com o Estado, o município. Acho que dessa forma também não estamos inventando nada, o mundo já faz assim, né? já desconheci de várias eleições entre executivo e legislativo. O povo precisa saber quanto custa o legislativo, quais são as suas competências. O próprio parlamentar, tem muitos parlamentares no Brasil que não sabe ainda usar as suas atribuições, não sabe quais são as suas competências para o exercício do mandato. Eu creio que isso é não estamos aí inventando nada, apenas copiando aquilo que o mundo já fez e já dá certo para pelo mundo afora. Né? Então, agora, são uma série de medidas que, plagiando aqui, usando o ensinamento de um grande amigo, parceiro e deputado federal também, o André Sanches, que é ex-presidente do Corinthians, ele diz o seguinte: quando o time está ruim, tem que mudar.
Agora, o Alô? Senhor propõe, deputado, essa mudança, né, separando as eleições e o tempo de mandato, como é que ficaria?
Estou propondo para quem se elege em 2018, governadores e presidente, terá 5 anos de mandato. Então, voltaria a eleição em 2023. Um mandato tampão em 20 para prefeitos. De 3 anos, voltaria a eleição em 23, coincidindo executivo e legislativo. Um mandato tampão para vereador em 2020, de 2 anos, coincidiria com deputado estadual e federal a partir de 22. Ou seja, 22. A gente faria eleições gerais de parlamentar, de vereador a senador, e 23 de prefeito a presidente da República. A partir daí, só vai coincidir em 2038. A cada 20 anos, volta a ter coincidência no mesmo ano. Neste mesmo ano, a gente faria no primeiro domingo de outubro só legislativo, no segundo domingo de outubro só executivo, no último domingo de novembro, segundo turno do executivo, onde houver.
Agora, não complica muito você ter um legislativo que num ciclo vai ter 2 anos já de pré-existência, no outro ciclo, 3 anos de pré-existência, ou seja, já é um legislativo consolidado, entra um presidente novo. Isso não foi objeto de resistência por ninguém, não, deputado?
Quem levantou esse... Eu tive uma resistência até agora sobre isso, uma outra que aparece sobre o uso da máquina. O uso da máquina já acontece hoje. Nesse caso, nós estamos apostando uma nova cultura política, onde os partidos serão programáticos, terá aí a afinidade ideológica, onde a eleição do presidente e de governador terá o apoio dos partidos ali já composto. Em havendo alguma alteração na base partidária a partir da nova eleição, você faz a reconfiguração do governo. Isso se faz, se ajusta e faz a todo tempo e todo momento. Eu creio que com a nova postura política, né, de partidos fortes, de partidos organizados, isso terá pouca interferência na composição dos governos que já estarão ali em andamento. Não vejo que isso é o grande problema, no mundo não é grande problema sobre isso. O melhor do que essa salada mista que você elege hoje, não sabe quem está elegendo, você elegeu no dia seguinte, acaba a coligação da eleição.
É verdade.
O governo tem que fazer novas composições políticas.
A regra já é complicada, e mesmo quando você entende a regra, vai lá e vota assim, torcendo para o seu candidato ganhar, e se acaba elegendo um que não tem nada a ver com aquele que você votou. Agora, deputado Vicente Cândido, o senhor, numa das entrevistas que nos deu, sinalizou muita simpatia pela ideia de aproveitar a lista fechada para colocar alternância de gênero, pelo menos 2 homens, 1 mulher, o que elevaria dos atuais 10% para 33% a participação feminina no parlamento. Depois daquele seminário que o senhor coordenou, parece que o senhor empolgou e diz que vai colocar na proposta, está numa reportagem que nós ouvimos aqui dia desses. Está mantido isso e como é que vai ser enfrentar as resistências? Porque elas são tão grandes que as próprias deputadas estão propondo metas muito menos ousadas, 10%, 12%, 16%.
Não, eu acho que a proposta da lista pré-ordenada, Lincoln, ela avança mais do que a PEC. A PEC está propondo em 10 anos ter 16% de mulheres no parlamento.
O senhor dobra a meta.
Dobra a meta. E nós temos uma constatação de que o Brasil é o pior país da América Latina e até o pior do que o Oriente Médio em termos de mulheres no parlamento. Sim. Então isso é uma das vergonhas que a gente tem que corrigir na política brasileira. Não,
e é 10%. Agora, quando desce para o nível estadual e municipal, chega a zero em muitas assembleias.
Muitas, né, câmaras municipais que não tem uma mulher. Né? Agora, a minha interpretação do que eu estou propondo pode ser diferente. Pode ser dois homens e uma mulher. Tá certo?
Não.
Aliás, desculpa, pode ser duas mulheres e um homem também. Estou escrevendo o seguinte: a cada conjunto de três tem que ter um sexo diferente. Então pode ser também, você pode interpretar de outra forma, em benefício das mulheres, que pode ser duas mulheres e um homem. Você pode começar encabeçando com a mulher, não precisa ser necessariamente com um homem. Dessa forma você terá garantido aí aproximadamente 33% de mulheres no parlamento brasileiro. Se a lista pré-ordenada corrigir essa vergonha brasileira, eu acho que ela já fez um grande feito em sendo implantada.
Deputado, passa, num congresso formado por 90% de homens que querem se reeleger, querem manter suas chances de reeleição, isso passa? O senhor tem essa esperança? Porque as próprias mulheres, a bancada feminina já perdeu em boa medida essa esperança quando apresentou a PEC com 10%.
Olha, se fosse pela demanda da minha bancada, do meu partido, seria paridade, um homem e uma mulher. Uma mulher e um homem.
PCdoB também.
Mas eu não quis ser tão ousado assim e procurei ser um pouco mais comedido na tentativa de passar. Eu tenho fé que dê para passar não só essa, mas como outras medidas. O Brasil precisa mudar. O Congresso Nacional precisa sinalizar isso para a sociedade brasileira. Ou a gente muda, ou seremos mudados.
Agora, deputado Vicente Cândido, com relação ao voto obrigatório, o que, que prevê a sua proposta?
Eu tirei da pauta porque o deputado Celso Pancera está pegando assinaturas para autorização de um plebiscito para 2018. Como esse item é um item de longo debate e estou com um texto bastante acabado e vou apresentar agora no relatório, de um novo marco regulatório para a democracia direta, incentivando os municípios, estados, oferecendo tecnologia a partir do nosso laboratório aqui do LabHack da Câmara Federal, que está desenvolvendo um software para iniciativas populares, eu tirei da pauta combinado com ele e ele está coletando assinaturas, espero que o Congresso aprove nas eleições de 2018, a gente faria já um teste da democracia direta, com o voto facultativo obrigatório.
Tá aí com relação às coligações. Hoje os partidos podem se unir em coligações para disputar as eleições. O senhor vai mantê-las?
No meu texto eu estou permitindo coligação no majoritário e proibindo coligação no proporcional, criando as frentes partidárias, com afinidade ideológicas, com duração de 4 anos, horizontal, nacional e vertical. Ou seja, se você fizer nacional, tem que repercutir nas assembleias ativas e na hora que tiver a unificação das eleições, nas câmaras municipais também.
Deputado Vicente Cândido, o centro gravitacional da proposta é viabilizar o financiamento público, obviamente por tudo que a gente observou em termos de financiamento privado nos últimos anos. Mas eu queria entender melhor como ele vai funcionar na pré-campanha, porque realmente barateia. Você estabeleceu ali, fechou a lista, todo mundo está no mesmo barco, não tem mais um competindo com o outro, então vai baratear. Barateou ali naquela fase, a campanha deve despencar de preço. Agora, na pré-campanha, o senhor está permitindo aí que as pessoas recebam doações, etc. Como fazer para evitar o abuso do poder econômico na pré-campanha, onde o cara vai tentar ser sempre o primeiro da lista? Porque uma vez primeiro, segundo, terceiro da lista, a chance de eleição dele é grande. E aí a gente corre o risco de transferir toda aquela corrupção que a gente via na campanha para a pré-campanha. Como é que o senhor está atuando nessa área?
Primeiro, Lincoln, nós estamos escrevendo três institutos na lei orgânica dos partidos. Uhum. O partido terá que adotar um deles, ou prévia, que seria com os filiados, ou primárias, aberto para além dos filiados, se quiserem, ou convenção. Ou seja, com isso a gente dá uma resposta, não uma preocupação que tem dentro da casa, sobre o chamado caciquismo partidário.
Me permita, deputado, no Brasil, tirando o seu partido e outros que tenham tradição de prévia ou primária, todo mundo vai fazer convenção. Se não, aquela convenção que a gente conhece na prática, né? Que é os caciques se reúnem num jantar na véspera e aí avisam para a convenção, vai ser fulano. A convenção acaba não esvaziando a obrigatoriedade de prévia e primária que o senhor está colocando?
Olha, não, vamos lá, não é só isso. Não é, tudo bem, mas é melhor do que o presidente reunir lá com... né, com mais um dirigente, com a família dele, e decidir quem vai ser o primeiro ou segundo da lista. Sim. Então ele terá que ter convocação edital, né, terá que apresentar um programa registrado no TSE para o parlamento, um programa também para gastos do dinheiro do fundo partidário. Quem tiver comissão provisória não receberá recursos públicos, ou seja, não terá dinheiro para as suas candidaturas, pode até ter, mas fará com recursos de filiados, por exemplo. Então, tem uma série de regramentos apostando na evolução. Tem que apostar num país civilizado daqui a alguns anos. Né? Não vamos pautar pela marcha do soldado mais fraco. Né? Então, eu creio que com fim de coligação, com federações partidárias, né, com a exigência de você apresentar um programa para o legislativo, nós vamos ter aí um enxugamento natural dos partidos mercantilistas, dos partidos que existem só para fazer negócios. Eu creio que num prazo aí médio, né, de 5, 6, 8, 10 anos, a gente terá uma outra configuração partidária, como foi no passado. Se você pegar o passado, a gente tinha uma política muito mais sadia do que hoje, apesar do atraso. E estou apostando também, né, está aqui na minha mão o livro, e fiquei lendo aqui, relendo o livro do cientista Nicolau, Jário Nicolau, ele dando aqui o histórico, né, os quadros das votações em momentos anteriores. A lista partidária sempre teve votos aí razoáveis. Uhum. 180 votos em um momento, né, 200 votos em outros, aí depois da Constituinte, num momento que a gente não tinha essa camisa de força chamada decisão do Supremo e também Lava Jato. Então, se o congressista hoje colocar a mão na consciência, eu quero um Brasil decente, eu vou pensar no Brasil, não vai ter outro caminho, porque nós não temos mais aquela enxurrada de dinheiro fácil que tinha da iniciativa privada. Nós vamos ter que usar dinheiro público. Dinheiro público, né, eu tenho que ter mais cuidado. Eu tenho que ter regramento na prestação de contas. Tanto é que eu estou criando um outro tipo penal, dois novos tipos penais, para ser severo na aplicação do dinheiro, na proibição do Caixa 2, que à medida que tem o orçamento, que tem dinheiro, que o dinheiro vai entrar programado para as campanhas eleitorais, não tem mais nenhum motivo para a Caixa 2 e eu tenho que tomar cuidado com o desvio. Por isso que eu estou criando lá um crime do peculato, né, que é a apropriação indébita, né, de dinheiro público. Okay. Então, assim, tem uma série de regramentos apostando na nova cultura partidária.
Perfeito. Deputado, eu vou tomar uma bronca aqui porque eu já estou com um programa estourado, mas preciso perguntar. Muita gente temendo que a lista fechada acabe servindo para perpetuar candidatos que não se elegeriam por causa dos escândalos e que, diluídos no meio de uma lista, poderiam se reeleger. E o principal medo é do candidato nato, ou seja, garantir que parlamentares, sem necessidade de passar por convenção prévia ou primária, já tenham o nome garantido na lista, como foi no passado. Como é que está isso? Em poucas palavras.
Olha, essas críticas elas vêm sendo. A lista fechada, a lista pré-ordenada, recebe crítica no mundo inteiro.
Mas não tem candidato nato na sua proposta?
Não tem, porque eu não colocaria e também tem a decisão do Supremo em 2002 proibindo candidatura nato.
Uhum.
Tá ok? E para superar essas críticas aí que você listou, Lincoln. É por isso que eu estou propondo a transição.
Uhum.
E a principal crítica da lista nem é essa de esconder quem está sendo investigado, que isso é bobeira, porque as pessoas, né, se você deixar isso, o candidato vai estar solto na lista individual e vai ficar fazendo peripécias aí para se eleger. Na lista é muito mais visível, o partido vai ter que justificar ali a tua lista, não só a falta de mulheres, negros e outros, né, ou o currículo desse ou daquele que porventura vem contaminar a lista. Né? Mas para suplantar isso, nós estamos propondo a transição. Né? Duas eleições até 2022 pela lista e depois o sistema alemão, onde você abre um pouco mais né, e você também supera uma outra crítica que o mundo vem sofrendo, que no distrital puro, né, você privilegia aí o bipartidarismo, você acaba induzindo o bipartidarismo. Então, o sistema alemão, principalmente adaptado às condições brasileiras, você permite também um pluripartidarismo com mais tranquilidade.
Perfeito. Deputado Vicente Cândido, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Desculpa a correria, mas o senhor sabe a importância que a gente dá para o tema, que é explorar ao máximo. Um ótimo dia, bom trabalho, boa apresentação de relatório.
Muito obrigado e à disposição de vocês.